Aumentar a produtividade e a eficiência do time é o desejo de todo gestor. Com o G4 Skills, o seu time aprende com mentores com track record comprovado, como Thales Gomes, chairman e cofundador do G4 Educação.
Até aqui você aprendeu sobre como se tornar disciplinado, utilizar rotinas a seu favor e como construir um planejamento com objetivos e metas. Mas eu vou te falar um negócio. De nada adianta você criar agenda estruturada, definir um planejamento, se você não cumprir com o que você combinou com você mesmo. E é sobre isso que eu vou falar com você agora. Não negociar com você mesmo e executar o que você se propôs é o que fará, de fato, com que o resultado aconteça. Seja com as metas do mês da tua área ou com os quilos que você está querendo perder. A única coisa que vai mover o ponteiro é a execução e para conseguir sempre estar executando, independente das coisas que apareçam na sua agenda, é fundamental ter consistência. Porque uma coisa eu posso te garantir, vão aparecer imprevistos o tempo todo. E vai ter dia que você vai acordar indisposto. É normal, todo mundo tem dias ruins. Aliás, eu posso te dizer que 70% dos meus dias eu não acordo necessariamente motivado. Fazer o que você se propôs a fazer em um dia que você acorda bem é fácil. Agora, fazer o que precisa ser feito num dia ruim, ah, meu amigo, como se fosse num dia bom, eu posso te garantir, é muito mais difícil. E é isso que, de fato, vai fazer com que você avance na tua vida.
Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela para testar gratuitamente o G4 Skills. Ou, se preferir, clique no link na descrição deste episódio para desenvolver o seu time e evoluir os seus resultados.
Olá, sejam bem-vindos ao G4 Podcast, o maior hub de podcasts de negócios do Brasil. E hoje a gente está aqui ao vivo do RD Summit, um dos maiores eventos que reúne milhares de pessoas durante 3 dias com talks incríveis sobre diversos assuntos. E o G4 não ficaria fora disso, né? Então, o G4 Podcast é o podcast oficial do RD Summit. E hoje eu, Marcela Zaiden, sócia e diretora de pessoas do G4 Educação, estou aqui recebendo o digníssimo Murilo, Head de Branding da Caffeine Army. Bem-vindo, Murilo.
Tudo bem, Marcela? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você, com o G4. Enfim, um evento muito legal. Estamos participando também como patrocinador. E conversar um pouquinho aí sobre nossa história, como a gente pensa brand, sempre bom.
Não, tô super curiosa. Primeiro, né, porque conterrâneo, a gente sabe. Eu troquei duas palavras com ele e eu falei, de onde você é? Já comecei assim, de onde
fácil
você
de explicar,
é?
Fácil.
É muito fácil. Por mais que eu já esteja há bastante tempo longe, a gente só ouve e já sabe que é de casa.
Sim, com certeza.
Então vamos aproveitar que a gente tá nessa pegada e me conta um pouquinho sobre quem é o Murilo, qual é a tua jornada, como é que você chegou até aqui, qual é a tua jornada junto com a Caffeine Army.
Perfeito, vamos nessa. Então, eu já tenho um tempinho aí na Caffeine, então 5 anos, praticamente desde que a gente fez a virada de chave. A Caffeine é um pouco mais antiga ali, nasceu em 2016, mas a grande virada de chave foi realmente quando a gente lançou o Super Coffee ali no início de 2019.
Baita de um fenômeno, né? A gente está aqui todo equipado, preparado, porque é um fenômeno, vamos
aqui
combinar.
Aqui é o lançamentozinho novo da gente, que é o Pronto para Beber.
Boa.
Então, o que a gente já tinha lá do formato em pó, agora a gente fez um formatinho pronto. Adicionamos proteína também. Então, além de ser ali como pré-treino, para você tomar também ali um café depois do almoço, agora também com uma ideia de um snack, né? Então, um snackzinho ali para você tomar como um lanche e por aí vai.
A turma do treino curte, né?
A turma do treino curte. Mas também pelo treino, pro trabalho, onde você estiver. Acho que a ideia da gente é conseguir agregar ali o dia inteiro da pessoa, entregando o que a gente sabe fazer, que é energia, que é foco, concentração e que faz muita diferença na vida de qualquer pessoa, né?
Sem dúvida.
Na verdade. Mas assim, retomando, minha história, eu tenho um background completamente diferente do que eu faço hoje. Então, vim e fazia faculdade de engenharia civil, engenharia. E aí, no meio da faculdade, ainda um pouco naquele processo de decidir o que é que eu queria fazer da vida, não sabia muito bem. Sabia que eu não queria engenharia, na verdade, mas não sabia muito bem o que eu queria fazer. E aí, dentro da faculdade, comecei a me envolver um pouco mais com marketing, branding, e fui estudar. Então, estudei na Austrália durante 1 ano, mais voltado para marketing mesmo. E ali, bem no início da época da transição, mais para o digital mesmo, onde influência começou a ser muito relevante, a parte de mídia paga começou a ser muito relevante. E coisas que até então poucas empresas faziam e que estavam começando a surgir ali agora como o playbook ali, né, do momento. E aí fui estudar, quando eu voltei, logo quando eu voltei assim, buscando trabalhar com marketing, foi quando tudo estava começando ali na Cafeína.
Você voltou, você foi para a Austrália e voltou para Salvador?
Voltei para Salvador, para minha terra natal, já voltei. É, na época ainda fazia faculdade, aí já voltei, bem o início ali de um projeto, tudo era um sonho. E já voltei ali, voltei numa sexta-feira, na segunda já comecei basicamente a trabalhar ali na Cafeína. Tudo era um sonho na época, eram poucas pessoas basicamente, a gente ficava num galpão, num setor industrial lá em Salvador. E aos poucos as coisas foram acontecendo, acho que a gente não teve nenhuma fórmula mágica, foi uma construção mesmo aos poucos ali da marca e do produto e uma evolução de tudo como um todo. E aí, à medida que as coisas foram acontecendo, cada vez mais fui indo pro lado de marketing. Então, fui responsável aí, head de marketing nos últimos 4 anos, basicamente. Mais voltado ali pra parte de canais, de conteúdo, de branding da marca, de campanhas relacionadas aos nossos produtos, campanhas de lançamento, lançamentos digitais. E agora fazendo a transição, tem uns 2 meses agora que tô mais focado mesmo em branding, como brand manager da marca. E olhando aí mais pro lado de posicionamento, branding de maneira geral, conteúdo da gente, a nível do que a gente quer passar como marca, de estilo de vida. Então tem um propósito grande por trás da marca e eu sou um dos grandes responsáveis também por olhar para isso e garantir que no dia a dia a gente esteja seguindo por esse caminho, né, digamos assim.
Murilo, me conta em que momento assim, dessa tua trajetória, você está aí desde o começo, você viu a Cafeína crescer, nascer e tomar forma, acho que isso deve ser um dos maiores orgulhos, sem dúvida, da tua carreira.
Sim.
Em que momento vocês olharam e disseram assim, isso aqui tá grande, isso aqui é um baita de uma marca e a gente está tomando relevância, que momento foi esse?
Legal, uma boa pergunta. Tem muitos momentos assim, onde teve uma... Eu lembro desde da mínima coisa, acho que é a primeira vez quando eu abri o Instagram e uma pessoa que assim não tinha nenhuma relação ou nenhum... não era uma pessoa próxima ali de quem tava no início, postando que tinha tomado Super Coffee de manhã, desde a mínima coisa, primeira vez que eu vi isso eu falei, caramba, a gente tá conseguindo chegar em pessoas que saem um pouco ali do nosso meio, do nosso ciclo, e que estão conhecendo propriamente o produto e não as pessoas que estão por trás. Mas, assim, eu acho que grandes momentos da gente, com certeza, quando a gente fez o lançamento do 2.0, a gente tem uma lógica muito grande, assim, dentro da marca e da empresa da questão do MVP. Então, quando a gente tem um produto para lançar, a gente lança e é realmente a partir ali do feedback, da conversa com os clientes, que a gente vai definindo o roadmap de produto, de desenvolvimento, de evolução de maneira geral ali da marca. E aí acho que um grande momento foi realmente quando a gente passou da fórmula, a primeira fórmula que a gente tinha, 1.0, a gente foi ali pro 2.0, que aconteceu em 2020. Ali foi o momento que as coisas começaram a realmente ficar grandes, onde a gente começou a crescer muito aqui, onde está o nosso público, que é no Sudeste realmente. Então começamos a entrar nos pontos de venda, nas lojas aqui em São Paulo, por exemplo, que a gente vinha para poder ver como referência, assim, a nível de produto, a nível de posicionamento, a nível de portfólio do que era trabalhado ali, e a gente começou a aparecer realmente a nível de venda, e começando a ter um giro legal também de pessoas que consumiam e viam que fazia sentido. Então acho que ali no início de 20 foi quando eu comecei a perceber que as coisas estavam dando certo. Logo depois veio ali a pandemia, querendo ou não, foi um grande baque para todo mundo, basicamente.
Como é que a pandemia afetou vocês especificamente? Como é que foi esse processo da Cafeína durante a pandemia?
Legal. Assim, é um pouco diferente no nosso caso, porque a grande maioria das empresas, na verdade, durante a pandemia, retraíram, não conseguiram crescer, basicamente perderam ali toda a fonte de receita. Mas assim, a gente tinha um caso muito específico, que a gente é uma marca, eu até falei um pouco da questão do propósito, a gente é uma marca de estilo de vida, de bem-estar, de performance, e por aí vai. Então logo quando a pandemia surgiu, acho que todo mundo vai lembrar um pouquinho ali da época de ansiedade a mil, as pessoas muito estressadas, a questão do lockdown, todo mundo preso em casa. Então as pessoas estavam buscando ao máximo possível alternativas e caminhos para conseguir se sentir bem ali naquele cenário pandêmico, né, basicamente. E assim, pra gente foi muito uma questão de conseguir mostrar para as pessoas que existia um caminho, Então, o Supercoff por si só já estava ali entrando num contexto que as pessoas estavam muito para baixo, muito sem energia. Então, as pessoas consumiam e era realmente um alento ali no dia a dia delas, presas em casa para ter um pouco mais de energia, para conseguir ser um pouco mais produtiva, para conseguir manter uma rotina de treino, sendo que mudou completamente.
Treinar em casa era sofrido, hein?
Treinar em casa era osso,
né? Meu Deus do céu, eu sofri.
Sim, com certeza. Então, essa adaptação, esse momento foi muito estranho para todo mundo. E a gente se posicionou muito numa forma de trazer conteúdo, conhecimento. Acho que foi uma época que todo mundo estava muito ainda sem saber o que estava acontecendo, né? Todo mundo sem saber como se portar também diante daquilo tudo. Então, a gente, por exemplo, lançou série de yoga que a gente fazia de graça para todas as pessoas ali que surgiam no nosso canal do YouTube. Conteúdos não faltavam assim no nosso Instagram falando sobre como conseguir manter uma saúde mental no meio de tudo aquilo, questão de meditação, treino em casa, como manter aquela rotina.
Mais do que nunca, o propósito da cafeína...
Falou mais alto. Então, muitas pessoas começaram a acompanhar bastante a marca ali durante aquele período da pandemia, porque era um companheiro para as pessoas. E aí a gente teve um boom, o nosso maior, acho que um grande crescimento que a gente teve. Nível de porcentagem em 2020 foi o maior de todos. E foi justamente durante esse período de pandemia, onde as pessoas conseguiam meio que recorrer a gente como marca para estar do lado delas como parceiro no momento que era difícil, que elas precisavam muito desse lado de bem-estar, de saúde, se conectar com você mesmo e por aí vai.
Você tem uma trajetória que veio construindo de longe, participando ali, próximo, mas não como o dono da responsabilidade marca, né? O dono do branding.
Sim,
boa. Hoje você está sentada nessa cadeira como responsável por branding. Conta para mim um pouquinho, como é que foi essa tua virada de chave, sair de uma linha mais marca, de maneira geral, e se posicionar enquanto responsável por branding.
Tá.
E marketing de maneira geral e mudando para branding. E como é que você hoje vê a jornada da marca Cafeína? Como é que você entende que aonde vocês começaram se posicionando e como vocês estão se posicionando hoje?
Boa, ótima pergunta. Assim, a virada de chave, por incrível que pareça, foi algo bem natural para mim, porque assim, desde sempre eu, como head de marketing, sempre olhei muito para a marca também. Então, acho que é uma realidade um pouco diferente de uma marca de consumo muito grande. Essas marcas famosas que a gente vê no Brasil, geralmente ali atrás de uma empresa corporativa como a Unilever, uma Ambev, onde o orçamento de brand é algo gigante. Então, geralmente existem campanhas só voltadas ali para conseguir contribuir com branding, com desenvolver branding, utilizando canais aí desde TV e por aí vai. Para uma realidade da gente, que era uma marca pequena, onde basicamente o budget de branding que a gente tinha era o mesmo budget de vendas, então não existia uma diferenciação de uma coisa para outra. E o que a gente tinha que se virar, que fazer ali no dia a dia, era realmente aproveitar cada... acho que cada comunicação ou cada ponto de contato com o cliente para conseguir construir branding de alguma forma. Então, desde um post de Instagram que a gente está fazendo ali durante o dia, um vídeo que a gente está postando, uma ação que a gente está fazendo com a influencer, uma ativação que a gente está fazendo em um evento. E eu particularmente acredito muito que branding é a soma de tudo isso, de tudo que você está construindo ali ao mesmo tempo, aí criando, obviamente, um imaginário e uma percepção de valor do cliente em cima da sua marca e da sua empresa. Então eu já olhava muito para isso. A gente tem uma lógica muito, muito forte assim, de lançamentos. Lançamentos digitais é a forma como a gente trabalha. Então cada lançamento que a gente tinha não era só... vou trazer de exemplo, né? 2020 ali. Né? A gente começou a ter muitos feedbacks de que as pessoas precisavam de outros formatos de consumo.
Certo.
Então o primeiro feedback que a gente tinha é que as pessoas estavam começando a consumir, ficando muito viciadas ali no produto e consumindo mais de uma dose durante o dia. Então, pra gente, a lata de 22 doses estava sendo pouco já na época, e fazia sentido a gente trazer um formato um pouco maior. Então, a gente trouxe o formato 38 doses ali, no primeiro momento. E talvez muitas pessoas achem, por exemplo, uma grande empresa de consumo ali, ela acha que aquilo é apenas mais um formato. Mas pra gente não, é um novo formato, é uma nova oportunidade ali que a pessoa tem no dia. Então, antigamente ela só conseguia ter energia durante o dia, hoje em dia com o latão ela consegue ter a energia de dia e de tarde, porque agora ela pode consumir duas doses. É economic size, então você pode compartilhar ali não somente agora para você, Mas se você está conseguindo ter aquele benefício, agora você pode comprar e deixar ali para a família inteira. Então você está compartilhando energia entre todas as pessoas ali da sua casa. E mil e uma comunicações você pode fazer em cima de cada pequena coisa que está acontecendo ali de lançamento, de inovação, de mudança ali dentro do seu roadmap de produtos e por aí vai, que você pode ir construindo o seu brand.
Então, claramente vocês têm uma visão muito... Eu achei muito legal, te ouvindo, dá para ver o quanto vocês pegam um propósito, olham para o cliente com base nesse propósito e fazem todo um trabalho focado em melhorar a vida do teu cliente.
Sim.
Pensando no propósito.
Exatamente.
Acho que isso é muito legal e dá para ver nitidamente, Murilo, na tua fala. Assim, é muito legal.
Legal. Assim, com toda certeza. Eu acho que é muito forte. A gente nasceu de propósito, né? Acho que o nosso fundador, que é o Bruno, ele... quando ele lançou ali o produto, veio de uma necessidade dele. Então, um processo que ele passou ali realmente de transformação pessoal, de bem-estar, de autocuidado. Contando um pouquinho da história,
claro.
Assim. Ele...
Tá todo mundo curioso pra saber, porque é um fenômeno. Vocês sabem disso. Então, assim, contar a história de fenômeno, todo mundo fica curioso.
Vamos contar. Assim, ele era aquele caso da pessoa que corre muito atrás, fazia acontecer, então era uma realidade ali que ele basicamente trabalhava, estagiava, tinha um projeto paralelo, né, ao mesmo tempo tinha que treinar, tinha que se cuidar.
Quantos anos ele tinha nessa época, mais ou menos? Porque vocês são jovens,
18,
né?
18, 19.
Você também deve ser super jovem.
Eu tenho 26.
Super
novo. É isso. E é assim, nessa realidade dele de uma rotina super corrida, ele precisava de alguma maneira ter um pouco mais de energia ali para conseguir lidar com uma rotina tão, tão louca, assim, tão cheia como a que ele tinha. Então, basicamente, ele começou a recorrer ao que tinha de mais imediato ali, que é a questão dos energéticos, café preto, basicamente. Então, vivia a base disso ali durante o dia para conseguir lidar com a rotina e com os horários. E a consequência foi que, à medida que ele foi colocando isso na rotina, começaram a surgir o lado negativo de você estar sempre remetendo a energético. Então, ali o lado do estresse, o lado da ansiedade, a cafeína em excesso, ela é um estimulante ali para o hormônio do estresse, que é o cortisol.
Impacto direto na saúde, fato.
Um impacto direto na saúde mental principalmente, e por aí vai. Grande parte dos energéticos tradicionais hoje em dia tem muito açúcar. Então, você tá... É um trade-off, né? Você tá tendo energia, mas por outro lado você tá perdendo sua saúde, o que não é legal. E dessa rotina dele, ele começou a perceber que tinha que existir alguma saída de um produto que desse energia, que entregasse isso para ele, que entregasse foco, mas que também fosse pelo caminho da saudabilidade. E aí, num primeiro momento, existia uma solução muito falada assim nos Estados Unidos, que era o Bulletproof Coffee. Não sei se você já ouviu falar.
Não.
Mas, assim, foi algo que surgiu muito forte no Vale do Silício. E grande parte dos empreendedores, os CEOs de lá, começaram a remeter a essa bebida, que é basicamente uma mistura de café, manteiga ghee e óleo de coco. Então, quando você mistura uma gordura boa com o café, né? A absorção da cafeína no seu corpo, ela é diminuída. Então, em vez de você ter um pico de energia, um pico de cafeína ali na hora, você consegue ter uma energia mais duradoura ali durante o dia.
Interessante.
E se manter mais ativo, mais focado, de uma maneira que não seja um pico e uma queda. No primeiro momento, ele trouxe essa solução para o Brasil. Então, a gente vendia literalmente um café, uma manteiga e um óleo de coco, para as pessoas poderem fazer a mistura em casa, que era o Bulletproof Coffee, que no primeiro momento resolveu a vida dele, né? Como a gente estava falando.
Era o que ele estava precisando para aquele momento. Ele estava cansado ali de consumir energético, tudo. E ele buscou uma solução com o que estavam consumindo lá
Exatamente.
Fora.
Exatamente. Então, ele estava resolvendo a dor dele no primeiro momento. Encontrou essa solução que já tinha lá fora. Não tinha ninguém fazendo isso no Brasil. Então, ele trouxe para existir a solução, a possibilidade das pessoas fazerem realmente aqui no Brasil. E aos poucos as coisas foram acontecendo, né? A história é que depois a gente bateu no muro ali, basicamente em 18, onde era muito difícil você escalar a venda de um café, uma manteiga e um óleo de coco. Termina que quando você vai para o ponto de venda, vira um commodity, né? Um café disputando com outros cafés, um óleo de coco disputando com outros óleos de coco e a manteiga.
Não o todo, né? Não a composição.
Não é uma composição. A gente está falando muito de como vender valor vender valor, você vender uma solução. E ali, a solução que a gente estava buscando foi quando a gente... Cara, não pode ser as três coisas separadas. Tem que ser alguma coisa junta, algum produto que consiga, de uma maneira prática, uma maneira fácil. Se misturar óleo de coco, café e manteiga, gera uma meleira, assim, na cozinha. É bem caótico. E muitas vezes a pessoa não gosta muito do sabor porque é muito gorduroso.
Completamente diferente disso aqui, né? Que é maravilhoso.
Graças a Deus.
É até um problema, porque é tão bom que você vai só tomando.
É um problema bom. E aí, nesse muro que a gente bateu ali em 18, foi basicamente um ano buscando uma inovação que a gente pudesse fazer, que pudesse substituir esse portfólio antigo que a gente tinha. Aí veio a ideia do Super Coffee, né? Que basicamente veio ali de Bruno. E aí depois as coisas foram acontecendo, mas é nesse ponto que a gente estava falando. Não veio, acho que de uma cópia já, o que a gente copiou, de um produto que já existia. Veio de uma verdade ali, de uma essência, uma resolução de uma dor ali, que foi uma dor dele. Então a gente faz muita questão de tudo que a gente comunica, todas as ações que a gente faz, as parcerias que a gente faz, a maneira como a gente agrega na vida do cliente. É para fazer ele talvez passar também por essa transformação que o Bruno passou, que eu passei, que acho que muitas pessoas do nosso time hoje em dia passaram também, para o caminho do bem-estar, da saúde, que acho que todo mundo concorda muito que faz uma diferença gigante na vida de todo mundo, assim, e que faz muita diferença na vida dos clientes também.
Como curiosidade, né, assim, obviamente, Murilo, como diretora de pessoas, a gente sempre traz ali dentro do G4. A gente fala muito sobre foco no resultado e a gente sabe que o nosso foco no resultado, ele depende basicamente que as pessoas estejam dispostas, estejam com
bem.
Alto desempenho, estejam, sim, bem emocionalmente, fisicamente, né?
Perfeito.
Então que treine, a gente realmente preza muito por isso.
Sim.
Como é que vocês, enquanto marca que tem esse propósito, né, de bem-estar, como que vocês levam isso para dentro de casa? Vi você dando o exemplo do time, que o time passou por transformações. Aí, perfeito, a curiosidade da diretora de pessoas, como que vocês trazem isso pro dia a dia dos funcionários de vocês, das pessoas que estão ali no dia a dia de vocês?
Legal, boa. Assim, eu acho que no primeiro lugar, como eu falei, existe muita verdade. Então, eu acho que as principais cabeças do negócio ali, as lideranças, elas vivem muito isso que a gente prega. Acho que muitas pessoas também já trouxeram um pouco disso antes da Caffeine Army. Então, como estilo de vida, coisas que elas já faziam. E muitas das pessoas que vieram a se tornar líderes da gente, na verdade, já consumiam o Super Coffee porque se identificavam ali com o estilo de vida, com o que a gente falava e por aí vai.
É um pré-requisito consumir Super Coffee para fazer o processo ou não? Vou perguntar se está lá no processo seletivo.
Pergunta
do time.
Pergunta lá pro pessoal se assiste G4. Tem que ter uma pergunta.
Não, mas a gente, de verdade, Murilo, uma das perguntas que a gente faz durante todo o processo é o quanto eles conhecem do G4, o quanto eles conhecem dos nossos founders.
Perfeito.
E a ponto de perguntar assim, quem aqui segue Thales, Alfredo, Nardon, Tony, quem aqui já conhece G4? Porque quando a gente fala de propósito, é muito importante que as pessoas entendam o nosso propósito enquanto evolução da escola de negócios, enquanto mudar a realidade socioeconômica do Brasil. Esse é o nosso maior propósito.
Sim.
E é necessário que as pessoas se conectem com esse propósito. Eu não imagino de forma alguma, principalmente te ouvindo, ouvindo toda a preocupação da Caffeine em relação a propósito que seja diferente dentro da vida de vocês, do time de vocês.
Perfeito.
As pessoas precisam acreditar. Quando elas acreditam, obviamente, tudo fica mais simples de acontecer. Você acredita naquilo que você está vendendo.
Exatamente. Assim, não é um... Vamos lá, não é um pré-requisito, mas com toda certeza é algo que faz muita diferença no processo seletivo. Acho que é uma coisa você chegar num candidato que não se conecta com aquilo ali, não se conecta com o propósito da empresa, com o propósito da organização, não entende sobre a diferença que está fazendo na vida das pessoas. E outra pessoa que está entrando ali num processo e durante as conversas você vê que existe um brilho no olho, você vê que a pessoa acredita naquilo ali que você fala, você vê que a pessoa acompanha, entende sobre o que você está falando. Então, por exemplo, é muito difícil você ter, por exemplo, uma pessoa que trabalha com marketing, que está vendendo um propósito, um estilo de vida, e você não vive aquilo. Uma coisa é você viver e entender sobre o que você está falando. Acho que o profissional de marketing, ele, de certa forma, é uma pessoa também que ele tem uma capacidade técnica para conseguir trabalhar em diferentes marcas e entender o propósito, independente de ser o seu propósito pessoal. É uma conversa que eu já tive muitas vezes, inclusive, com as pessoas lá dentro. mas faz toda a diferença. Querendo ou não, faz toda a diferença ter uma pessoa ali que acredita, que vive, que entende qual é o sentimento, que vai conseguir criar uma conexão melhor com o seu cliente, quando estiver fazendo a mínima coisa ali, uma copy, uma legenda no Instagram. Então, eu acho que, enfim, essa questão da essência e da verdade das pessoas faz muita diferença, assim, no dia a dia, no trabalho, né?
Então, sem dúvida alguma. E falando em fazer a diferença, vou aproveitar que você está em casa assistindo o G4 Podcast e te pedir para fazer a diferença junto com a gente em uma missão. A missão é muito simples, é colocar o G4 Podcast dentro do top 5 podcast de negócio do Spotify. Se você está aí, não segue ainda, primeira coisa, segue o G4 Podcast. Segunda coisa, esse papo aqui tá incrível, eu tenho certeza que você tá gostando. Então, avalia com 5 estrelas o nosso podcast para a gente conseguir atingir essa missão e ter a oportunidade de trazer mais profissionais tão incríveis quanto o Murilo para debater aqui. Nossa, e conversar, obrigado, com a gente. Murilo, trazendo um pouquinho agora pro atual, né? A gente falou bastante sobre a história, falou bastante sobre branding, propósito. Hoje, quando você olha para Caffeine Army, o que você vê de desafio, assim? Qual o teu maior desafio? Eu sei que distribuição, por exemplo, é um baita desafio. Sim. Imagino eu que... A fábrica de vocês está em Salvador?
Não, nossa fábrica,
a fábrica não está em Salvador. Onde é que está a fábrica
de vocês? Fica aqui em São Paulo.
Fica aqui em São Paulo. Ah. Então, já facilita um pouco, pensando que teu público, em sua maioria, está por aqui. Mas me traz um pouquinho dos teus desafios, do que você imagina que vocês estão aí, para a gente estar quase chegando aí 2024. O que vocês estão se planejando para atacar aí para o próximo ano?
Legal. Assim, acho que hoje o nosso grande desafio é conseguir trazer esse impacto e essa relevância que a gente tem ali para nossos clientes hoje, para uma realidade Brasil, onde a gente consiga conversar com um grande número de pessoas, que a gente consiga ter uma comunicação presente ali dentro de todos os estados do Brasil, com que a gente vire uma marca das... Acho que tem N marcas que eu lembro assim na minha mente, na minha memória, que fazem parte, eu acho que, do imaginário brasileiro, assim, da história do Brasil. Então, acho que a gente tem essa visão também de escrever um pouco do nosso nome na história. Acho que uma grande felicidade minha seria a gente chegar numa situação onde todas as pessoas, assim, do Brasil podem até não consumir, mas conhecem o Super Coffee, já ouviram falar do Super Coffee de alguma forma. Então, é um desafio realmente de crescimento, da gente conseguir... todo o nosso processo foi muito assim, de sair ali de uma bolha um pouco menor, e conseguir ir crescendo e conversando com outros públicos, conversando, chegar em outras pessoas, e por aí vai. Então, nesse processo entram N desafios, como você falou, desafio de distribuição, desde no sentido de a gente conseguir ter uma cadeia logística ali, é um processo onde cumpra com os objetivos e o volume de vendas que a gente tem hoje. Distribuição, a gente pode falar também de canais de distribuição. Então, como conseguir estar ali no Mercado Verde, que é onde a gente vende desde o início, que a gente consegue conversar com o nosso cliente, que é o nosso cliente mais raiz, mas conseguindo chegar ali também em outros canais, em outros tipos de lojas, no grande varejo, onde pessoas que têm outro perfil, que têm outro objetivo quando estão ali no varejo, consigam consumir também nosso produto, e conseguir crescer cada vez mais no sentido de... conversar com o Brasil inteiro e ter um impacto realmente relevante aí no cenário nacional. Então, acho que o grande desafio, de maneira geral, hoje é esse. E nisso entram, acho que quanto mais o negócio cresce, mais difícil é a gente passar pelas barreiras e os muros, eles ficam cada vez maiores. Então, existem N frentes aí que a gente está atacando hoje dentro do negócio, desde mudança de marca, construção de marca, parcerias. Então, como conseguir crescer ali o nosso setor de parcerias de uma forma onde a gente consiga chegar em lugares onde a gente não chega hoje.
De maneira saudável e sustentável, né?
Porque de uma maneira saudável e sustentável, perfeito. Do exemplo mais básico do mundo. Pô, é muito fácil você conversar com as capitais. É muito fácil você ter uma relação ali com parceria, com influenciadores, você conversa com as grandes capitais. Às vezes você vai para uma realidade de interior, onde tem muitas pessoas, onde o consumo também é muito grande, e não é a mesma estratégia, não são os mesmos parceiros, não é tão fácil assim de você encontrar ali um influencer que consegue conversar com uma cidade menor, com o interior. Então, aos poucos vão surgindo essas barreiras, essas dificuldades de marketing, e é uma evolução, uma otimização ali realmente mensal, diária dos processos, do negócio para a gente conseguir ir crescendo.
Bacana você falar sobre estar próximo e entender ali do teu cliente, que o cliente que está no interior é um perfil diferente de que você vai ativar esse cliente, ativar essa base daquele que está na capital. Recentemente a gente teve o CEO Edition, que foi uma edição especial que a gente trouxe grandes nomes do mercado em parceria com a Gerando Falcões, então todo o valor foi revertido em doação para Gerando Falcões, e uma das grandes pessoas que esteve lá com a gente foi o Carlos Brito, né, ex-CEO da Embev. Massa. E um dos pontos, foi incrível, a aula dele foi uma das, juro pra você, Murilo, eu saí de lá assim, meu Deus, pra onde, como que eu respiro, né? Tipo, meu Deus do céu. Legal. E uma das coisas que ele trouxe muito pra gente ali foi a importância de estar próximo dos clientes. Ele falava exatamente isso. Eu precisava saber quem consumia. Eu precisava entender qual era a necessidade de quem estava consumindo. O que, que ele estava achando, qual era... E isso ficou algo muito, muito nítido. Como é que hoje vocês se conectam com os clientes de vocês? Até para, se você já tem clareza, por exemplo, que a ativação numa capital é diferente do interior, com certeza você fez essa investigação para entender. Mas como que você se conecta? Como que você chegou a ter essas conclusões?
Legal. É, inclusive, acho que foi até a palestra do Alfredo ontem, que ele falou sobre isso, que acho que grande parte do... A maior parte dos CEOs e dos grandes gestores do Brasil, eles têm um tempo dedicado ali durante a semana, geralmente 20%, 30% da semana, única e exclusivamente para conversar com o cliente, para entender do cliente, para ter esse bate-papo ali, teste a teste, de como você está fazendo diferença na vida dele. É, acho que quando... Muita gente que fala sobre isso, mas quando você perde ali o faro de você estar ali na loja, quando você perde a barriga no balcão, né, que muita gente fala, você está perdendo total o contato com o seu cliente, e é ali que o negócio começa
a desandar.
A desandar. É, então, assim, para a gente tem muito a ver com o processo do negócio, querendo ou não. Então, acho que desde o início ali para a gente, uma das áreas mais relevantes e mais importantes era realmente a área de relacionamento do cliente. Que é tocado pela Marina, que é uma pessoa assim, extraordinária, que hoje inclusive está como head de marketing.
Legal.
E acho que desde o início a ideia ali era a gente conseguir ter processos dentro do negócio que garantisse que a gente não perdesse essa barriga do balcão, e não perdesse o contato e a conversa o tempo inteiro com o cliente. Então, assim, a pesquisa é o que a gente mais aplica, né? Conversa ali de junto com o cliente, entrevista realmente ali de uma hora, para entender a diferença que a gente faz na vida dele, por que essa pessoa consome Super Coffee, como é que a gente pode evoluir como marca a nível de produto para conseguir fazer, oferecer um serviço, uma solução ainda melhor do que o que a gente faz hoje. Pesquisa de persona é uma coisa que pra gente é sagrado assim também, todo ano tem que fazer, tem que conversar com o cliente, tem que ter esse tato ali, de como as diferentes personas do negócio estão conseguindo conversar com a gente, como a gente consegue também agregar na vida dela a nível de rotina.
Vocês investem dinheiro, tempo e dedicação para o tema.
Com certeza, com certeza. É um processo, uma área vital assim para o negócio. E foi no sentido do que eu estava comentando ali, voltando na história, de assim, nosso roadmap de produtos, ele não veio de um sonho ou de um imaginário ou de um insight ali que a gente teve do dia. É de processo de conversa com o cliente, sim, única e exclusivamente. A gente tinha um produto ali que era o Super Coffee do início. A primeira coisa que o cliente falou é que ele queria que a gente tivesse um formato maior porque ele estava consumindo mais de uma dose. Vamos lançar um formato maior. Depois disso, a gente começou a ter um feedback muito grande ali dos clientes que a galera estava saindo de manhã de casa, ia viver a rotina, e às vezes a pessoa ia treinar ali depois do almoço, digamos assim. Então a pessoa saía com a mochila e saía com a lata de Super Coffee literalmente ali para conseguir tomar o Super Coffee durante o dia. E aí o que as pessoas pediam pô, faz um formato monodose, um sachê que eu consiga levar. A gente foi lá e lançou um formato monodose. Sabor, então acho que indulgência é uma coisa que hoje em dia, inclusive tem muitas pesquisas que falam sobre isso, que as pessoas hoje em dia não estão mais dispostas a abrir mão de sabor, de indulgência, de uma experiência legal em nome da saúde. Já chegou no nível de mercado, de maturidade ali, que as pessoas querem ter duas coisas ao mesmo tempo, porque já existem soluções que estão entregando isso, já existem
não,
produtos.
Né? Por que não? Por que eu vou escolher uma coisa que não é tão saborosa, que não é tão prazerosa, sendo que eu sei que existem opções que eu vou juntar o prazer, né, da alimentação com a possibilidade de ter saúde, de ter...
cuidar.
Exatamente.
Exatamente. É, foi uma evolução de mercado, acho que é uma maturidade também assim, no mercado de bem-estar. O mercado de bem-estar no Brasil ele é novo, é relativamente novo ali.
Novo a gente está falando de provavelmente quanto tempo aí?
Eu acho que o grande boom assim, no mercado do bem-estar é de uns 5 anos para cá, que foi junto também com o crescimento da gente de maneira geral. Acho que você já tinha ali um mercado fitness muito desenvolvido, muito grande, com players muito bem estabelecidos. É, e o mercado de bem-estar ele veio ali um pouco antes da pandemia, crescendo, se desenvolvendo. Então você tem muitas marcas hoje em dia que tem uma presença grande e relevante. É, a Bold, uma super parceira da gente também, que vem crescendo bastante, que tá nessa rabeira.
São os meus dois problemas dentro de casa, sabe? Chega lá em casa toda vez um pacote de um e um pacote de outro. É um problema. Porque a gente gosta, né? Assim, querendo ou não, é uma coisa que é basicamente isso aqui. Você bota na mochila, você chegou, coloca na geladeira, você abre, consome e você, de alguma forma, se sente se cuidando de maneira prática, que é uma das coisas que eu mais falo pro meu nutricionista. Eu vou no nutricionista e falo pra ele, não adianta você me dá coisa difícil de acontecer.
Exatamente.
Minha rotina não me permite.
Exatamente.
O que eu posso ter de mais prático possível? É esse exemplo, o próprio exemplo da Bold, que anda tudo na minha bolsa junto.
Exatamente. A praticidade ela é vital, assim, acho que hoje em dia, pra pessoa, pra rotina corrida que a gente vive, acho que você conseguir ter essas soluções faz toda a diferença ali, querendo ou não, né?
Agora, quando a gente olha, por exemplo, pra todo esse contexto, desde propósito, desde de como vocês têm entrado no mercado, como vocês têm se posicionado no mercado, uma coisa que, até olhando para dentro de casa, pensando no G4, que a gente faz muito bem, é uma das coisas que eu mais tenho orgulho, é construir comunidade aqui dentro. A gente tem uma comunidade muito forte dentro do G4, que proporciona networking, conhecimento, troca. Isso é uma das coisas que, realmente, se eu olho pro G4, é uma das coisas que eu olho e digo assim... Nós somos absurdos em relação
a
isso.
Sim, com certeza.
Agora, quando eu olho pra Caffeine Army, eu vejo muita oportunidade de construção de comunidade. Vocês olham pra esse tema? Como que vocês têm tratado esse tema?
Sim, com certeza. Acho que comunidade... Vejo muito no G4, perfeito. E pra gente é também algo... Um pilar, assim, do negócio. Quando eu digo que a gente tem um processo ali na área de relacionamento pra... ouvir nosso cliente, que nosso roadmap de produtos ali é pautado no cliente, é na verdade pautado na comunidade. Então, acho que as redes sociais elas vieram de uma forma onde você consegue facilitar muito esse contato com seu cliente, com sua comunidade. Então, a gente tem um feedback quase ao vivo ali, diário, de tudo que você faz.
Rede social facilita muito.
Exato.
A vida, né? Você tá tomando, você toma, que faz questão de postar, de marcar, isso
exatamente.
Faz toda a diferença.
Então, é uma coisa assim que é incrível, é o Instagram da Caffeine. Quando você entra ali, geralmente pela manhã, você consegue ver as marcações, né? A quantidade de pessoas que marcaram ali, você no story. E assim, ele, inclusive é uma coisa engraçada, que você tem um limite ali de marcações que consegue mostrar na sua página. E a gente, todo dia, a gente extrapola esse limite, porque são tantas pessoas que marcam a gente durante o dia, pela manhã, e aí você só consegue ver ali dali pra onde você tá vindo pra 2 horas atrás. Se você chegar 2 horas depois e olhar, já completamente
foi.
Diferente, já são outras pessoas que já passou ali das pessoas que te marcaram mais cedo. E essa é a questão da comunidade. Então todo dia as pessoas acordam ali, antes de fazer o seu exercício, antes de sair de casa, antes de ir pro trabalho, geralmente tá fazendo o Super Coffee, é o momento da pessoa mesmo ali. Acho que tanto de ser um pré alguma atividade que ela vai fazer, mas também de autoafirmação, de um momento da pessoa ali se conectar consigo mesmo, de fazer uma escolha ali pro dia dela, que é uma escolha de saúde, uma escolha de bem-estar. Querendo ou não, branding é muito isso. Então acho que quando as pessoas tiram a foto ali e postam pela manhã e marcam a gente, é porque elas estão querendo mostrar também que elas se identificam com aquilo que a gente fala, com o propósito da marca, com o estilo de vida da marca. É incrível, assim, pra gente a quantidade de comentários, de depoimentos que a gente tem dos nossos clientes.
Prova social, né?
Exato. A gente, às vezes, faz algum tipo de concurso na nossa página, onde a gente pede para as pessoas contarem a história delas com o Super Coffee. E o comentário mais curtido, geralmente, ganha um prêmio, né? Geralmente, algumas latas. E as histórias que as pessoas contam, assim, de arrepiar. A transformação que a gente fez na vida das pessoas... É uma diferença que a gente fez no dia a dia ali, uma pessoa que estava num estado... Às vezes as pessoas contam que estão num estado super para baixo, super depressivo, e a saída, quem deu forças ali para a pessoa para fazer uma transformação, para ir para uma próxima fase da vida, foi ali o Super Coffee, foi a gente estar do lado da pessoa. A gente fez uma campanha esse ano que foi a Super Coffee Só Tem Um, que a gente basicamente escolheu algumas dessas pessoas que a gente recebia os depoimentos, tanto por esses concursos, tanto por saque, pelas pesquisas, e literalmente contou a história delas. E assim, eu tava na gravação e era de arrepiar. Nossa. Literalmente, assim. Acho que comunidade é isso. É você conseguir conversar, conseguir ter um contato ali direto com uma pessoa, uma conversa diária, onde ela tanto consiga receber alguma mensagem, alguma comunicação sua, como ela te entregue alguma coisa de volta. Que muitas vezes é até um marketing pra marca, com certeza. Que é o que muita
gente fala.
Espontâneo,
né? Espontâneo. Que é o que mais vale. Porque uma coisa é você virar e dizer assim, olha, pessoal... Até mesmo quando a gente pensa no concurso.
É. E outra coisa é outra pessoa que não tem nada a ver com você.
Recomendo. E que não tá ganhando nada com aquilo. Tá recomendando porque, de fato, é um produto que mudou a vida dela. Porque, de fato, é um produto que trouxe algo positivo para ela. E que ela quer compartilhar com os outros. Ela quer compartilhar com as pessoas para que elas tenham essa mesma sensação.
Exato.
Quando eu vejo um pouco da tua trajetória e você contando das histórias que te marcaram, de assistir todos esses concursos, esses comentários, o que que hoje no Murilo, como profissional, como responsável pela marca, o que que te move a levantar todos os dias e dizer assim, vamos lá, é isso que aqui que a gente vai fazer, isso aqui que eu tô buscando, esse aqui é o meu desejo, o que que move o Murilo Head de Branding da Cafeína?
Boa. Pergunta profunda aí.
Agora eu vou botar você pra pensar um pouquinho no Murilo profissional, né? Ih, eu deixei até o Murilo vermelho, gente, ó. Perdoa.
Eu sou meio envergonhado. Mas assim, eu acho que não tem nada mais de maior valor na vida de uma pessoa do que ela acreditar naquilo que ela faz. Eu acho que a pior sensação do mundo deve ser você acordar numa segunda-feira pela manhã e falar, poxa, não acredito que eu tô indo trabalhar, não acredito que eu vou ter que passar 5 dias aqui durante a semana e só no fim de semana que você vai chegar lá e vai estar curtindo a sua vida. Eu não acredito nisso, eu acho que não existe nada mais alinhado a nível de você se sentir bem, de você acreditar naquilo que você faz, de você ter motivação diária, do que você fazer algo em que você acredita, de verdade. Então, acho que eu, como profissional, é um alinhamento muito grande entre aquilo que eu acredito, o meu propósito de vida, os valores. Acho que o legado que eu quero deixar como pessoa é algo que eu considero muito assim, nas minhas escolhas, desde sempre. Estarem muito alinhados também com aquilo que a marca quer passar. Aquilo que a gente deixa de legado na vida das pessoas. Aquilo que, enfim, as pessoas contam que passaram ali, que se transformaram. E acho que essa é a melhor sensação do mundo. Então talvez, você me colocou na parede, colocar o pessoal que está assistindo também um pouco na parede, ter essa reflexão é algo, acho que assim, é essencial. Você tem que estar ali trabalhando em um lugar onde você se conecta com aquilo, se conecta com o legado que a marca está deixando, se conecta com o propósito, aquilo que a marca está falando, a história que ela está contando. Eu acho que isso é essencial. E quando isso acontece, que a magia acontece também.
Tudo flui.
Tudo flui.
Tudo fica muito mais fácil. Eu falo muito sobre isso todas as vezes que a gente tá fazendo processo seletivo, sabe? A gente, no G4, tem uma cultura muito forte, muito clara, muito nítida.
Sim.
E muito voltada pro propósito, tanto quanto vocês. Assim, eu vejo muita proximidade de clareza de propósito em ambas as marcas.
Com certeza.
E eu falo muito isso quando o candidato chega até mim, assim, cara, você entende pra onde você tá vindo? Você entende o que você tá comprando enquanto decisão? Porque muitas vezes acaba que o candidato chega pra gente e fica assim, não, mas é responsabilidade da marca, é responsabilidade de vocês entenderem se eu tenho fit ou não. Cara, não. É maturidade, é ter essa reflexão que você trouxe aqui agora, de você tem esse mesmo propósito? Você tá alinhado? Quando você olha pra marca, você se identifica com ela?
Perfeito.
E é algo muito em linha, inclusive, com o que eu vou te puxar da próxima pergunta. Vocês fazem alguns trabalhos com influenciadores.
Sim.
Como é que vocês definem, como é que vocês se aproximam desses influenciadores? E se tem algum case que você quer compartilhar com a gente, que você acha que esse foi um case diferenciado?
Legal. É, muitas formas, assim, da gente se aproximar de influenciador. Eu acho que, de maneira geral, a gente busca, a gente procura. É um trabalho que você faz no dia a dia ali de estar dentro da rede, entendendo que são as pessoas que são relevantes. Mandando mensagem mesmo, às vezes é a coisa mais básica do mundo, falando com a pessoa, perguntando se quer experimentar o produto num primeiro momento, muitas vezes. E aí, quando a pessoa tem um fit, ela realmente acredita naquilo ali, que isso é muito importante. Acho que o influenciador que não acredita no que está vendendo não passa a verdade, não vende. Acho que no fim isso acontece. Nossos maiores cases de influenciadores também são pessoas que consomem o produto, que o produto faz uma diferença enorme no dia a dia, que se a gente não tivesse parceria com essa pessoa, provavelmente ela estaria consumindo o Super Coffee também por fora.
Já era uma consumidora antes de vocês acessá-la para virar uma influenciadora, alguém que já acreditava.
Exato, acontece muito com a gente também, de pessoas que já consomem, influenciadoras que já consomem, e procuram a gente e falam: velho, eu adoraria fazer uma parceria com sua marca. E aí, por favor, vamos conversar, porque...
Isso deve dar muito mais prazer, né? Tipo, olha, a pessoa já tem, já influencia o meu ICP, né? Já influencia o meu cliente ideal. Sim. Poxa, que maravilhoso. Nem precisei buscar ela mesmo, faz questão de ter essa parceria, ter essa sinergia. Isso deve fazer muita diferença pra vocês.
Com certeza, sim. São muitos cases. Eu acho que talvez é um dos maiores é com a Juju na Remose. É uma parceira da gente há muito tempo, acho que desde o início da marca ela
mulher
tá com a
linda,
gente,
hein?
Também.
Meu Deus do céu, a bicha é bonita.
A Juju é demais, né?
Ela é demais.
Legal, show. E acho que assim, foi uma pessoa que acompanhou também muito no sentido da evolução do produto. Tava desde o início, foi uma pessoa que pegou o momento inicial ali que não tinha talvez tanta indulgência no produto, mas consumia pela funcionalidade, então acreditava muito ali no que a gente estava entregando de benefício. Foi junto com a gente ali lançando outros produtos, então experimentando outros produtos, opinando junto com a gente, ajudando ali no processo. E acho que essa transformação que a gente realiza como marca, ela também realiza como pessoa, e muitas vezes através do consumo ali, do dia a dia, de como ela mostra que o Super Coffee se encaixa na rotina dela. O que é fantástico. Então acho que a gente, através de um veículo, uma pessoa que tem uma proximidade muito grande com os seguidores, as pessoas que acompanham ela, que as pessoas têm uma confiança muito grande naquilo que ela diz. Acho que as grandes influenciadoras, elas se diferenciam nesse sentido, que é ter esse laço, ter essa relação próxima, mesmo que distante, das pessoas, né? E que a gente, através da palavra dela, através da voz dela, conseguiu convencer tantas outras pessoas ali que seguiam a comunidade justamente da Juju, que o Super Coffee poderia fazer uma grande diferença na vida delas também. Então,
maravilha.
Acho que a Juju é um grande case, mas a gente tem diversos outros, acho que de pessoas que estão acompanhando a gente há muito tempo. Tem a 15, a Zucatelli também, daqui de São Paulo, que é uma super parceira da gente. E por aí vai, a Patrícia Ramos, que estava aqui, também é uma parceira nossa. Então são muitas pessoas, muitos casos legais, assim.
Pra quem tá aqui na RD, né, tem um stand da Cafeíne com um Super Coffee disponível. Então quem tá aqui na RD,
passem lá,
dá uma passadinha lá pra bater um papo com o Murilo, vale a pena. Murilo, estamos chegando ao final, assim, baita papo incrível, passou voando. E eu queria, pensando aí na tua posição hoje, no teu desafio há 2 meses, qual é o desafio de posicionamento de marca que hoje vocês têm? Quando você pensa na sua cadeira, qual o teu maior desafio? A gente falou do desafio da Super Coffee de maneira geral, da Caffeine Army de maneira geral, mas de marca, de posicionamento, qual o teu maior desafio?
Boa, perfeito. Eu acho que falamos bastante assim da história, do case e tal, mas ninguém é perfeito. Então acho que tem muito ainda a melhorar. A nível de marca, a nível de posicionamento, a nível de estratégia de marketing, como a gente trabalha aquilo, acho que tem muito a melhorar, a gente se desafia, a gente está aqui no RD até mesmo para absorver essa informação e conseguir evoluir cada vez mais, assim, o nosso nível de posicionamento. A gente está entrando num cenário ali de uma marca, como eu expliquei, nosso grande objetivo é se tornar uma marca relevante ali no imaginário brasileiro, de maneira geral, e a gente está entrando já nesse patamar. Então a gente já está indo para uma realidade ali de gestão de marca muito maior, é muito mais complexa. Então hoje em dia já faz super sentido para a gente estar ali aplicando pesquisa de mercado, entendendo ali o market share que a gente tem, entendendo o tamanho do mercado, a gente como o produto pioneiro ali. Acho que muito além de concorrer, a gente é responsável por fazer a categoria em si crescer. Então esse é o nosso grande trabalho assim como marca mesmo. Não ganhar fatia de mercado, mas sim fazer a categoria que a gente está ali, que a gente já é líder, crescer cada vez mais. Então, é muito mais olhar para dentro, entender como a gente pode evoluir, do que olhar para fora e tentar imitar ou copiar o que as outras pessoas estão fazendo.
Puxar a tendência, né?
Puxar a tendência, eu acho que é nossa cabeça desde sempre e com fé em Deus sempre vai ser. E acho que nesse desafio a gente precisa estar cada vez mais entendendo como conversar com novos públicos. Eu acho que o Super Coffee é super estabelecido aí como um produto que as pessoas tomam para treinar, para fazer exercício físico, para acordar pela manhã. Mas a gente precisa entender também esse público que talvez não seja tão fissurado assim no treino, que não seja tão, tão olhando para isso, mas que quer ter, querendo ou não, energia, quer ter disposição ali durante o dia, independente de ser mais focado nisso. Então, como conversar com esse público de maneira geral, como pegar a nossa persona, nossas três personas que a gente tem hoje, e conseguir conversar e mostrar cada vez mais que o produto existe para essas personas, mas como começar a adicionar também outras personas ali dentro do negócio, que são personas que a gente não está conversando hoje ainda, talvez. E aí entra um desafio de marca, acho que entendimento ali de branding, de como melhorar o brand da marca, de como evoluir, de como começar a se posicionar no canal certo, em outros canais. Acho que a gente tem nossos canais que hoje já são nossos canais principais e a gente está começando a colocar o pezinho ali em outros e ir sentindo desde a coisa mais simples. Então, por exemplo, TikTok para a gente era algo que a gente não fazia, né? E esse ano a gente entrou aí com o pé na porta porque a gente viu ali
uma oportunidade.
Que hoje talvez não seja nosso ICP, mas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos...
Será?
Com certeza será. O público que está ali com certeza vai ser nosso ICP. Então, aí já vai adicionando outros canais, outras camadas, para conseguir fazer a marca ser cada vez mais relevante e ganhar a escala, né? Eu acho que basicamente é isso.
Desafio pouco, Murilo.
Pouca coisa.
Quase nada. Tô tranquila por ti, Murilo. Coisa. Vou aqui deixar um presente nosso para você, assim como você trouxe pra gente. De Boa. Novo, né? Tá aqui no RD, a gente tá fazendo nesse momento aqui, ó. Tem Super Coffee pra galera aqui também no stand do G4. Então, Boa. Pode passar lá, pode passar aqui, Murilo. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Obrigada pelo teu tempo, obrigada pela nossa conversa. Obrigada por trazer aí um pouco da história, abrir essa caixa preta da cafeína pra gente. É sempre um prazer receber pessoas tão bacanas quanto você por aqui, tá?
Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite, viu?
Nada. Esse foi o G4 Podcast, o podcast do G4 Educação. Se você ainda não segue, aproveita, segue agora pra gente garantir que você vai ouvir essa história e tantas outras que a gente tá aqui com o maior prazer pra compartilhar com vocês. Espero vocês na próxima.